Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira, 29 de abril. E vamos conferir os assuntos de hoje. O dia é de protestos para os servidores públicos do Paraná. Há 4 anos, eles sofriam ataques da Polícia Militar na capital, o que ficou conhecido como o Massacre do Centro Cívico. Em Rolândia, a menina que estava desaparecida é encontrada morta e o pai dela é suspeito pelo crime. Diretora de uma escola particular de educação infantil da capital é indiciada por torturas. Na entrevista de hoje, o promotor de justiça, Davi Kerber de Aguiar, vai explicar sobre a responsabilidade legal dos pais a respeito da vacinação de crianças e adolescentes. Fique por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, a massa de ar seco e estável vai assegurar o predomínio de sol durante o dia, mas as temperaturas começaram o dia bastante amenas no sul e no sudeste do Paraná. A máxima não passa de 21 graus em Curitiba, 22 em Ponta Grossa, 21 graus em União da Vitória, 23 é a máxima em Guarapuava, 24 em Pato Branco, 25 é a máxima em Cascavel, 26 em Foz do Iguaçu e também em Campo Mourão. 27 graus em Umuarama, Paranavaí e Maringá. Londrina terá 26 graus de máxima, assim como Apucarana. O dia 29 de abril se tornou mais uma data simbólica de professores e funcionários públicos do Paraná. Em 2015, no governo de Beto Richa, ocorreu o confronto entre policiais militares e professores, data que é relembrada hoje.
29 de abril de 2015. O que se via no Centro Cívico em Curitiba era uma multidão. Educadores, servidores estaduais de outras áreas e até alunos protestavam contra a retirada de R$8 bilhões do Fundo de Previdência para pagar dívidas do Estado. Naquele dia, os deputados votariam a proposta. 1.682 policiais militares faziam a segurança em volta da Assembleia Legislativa. Quando os manifestantes avançaram para entrar no prédio e acompanhar a sessão, houve o confronto, que foi noticiado no Brasil inteiro como o massacre do Centro Cívico. Funcionário de uma escola de Pitanga, na região central do Paraná, conta que foi atingido por 3 balas de borracha.
Foram 3 tiros de borracha, isso. Foi um na face, na face esquerda, né? Um no braço direito e outro na perna esquerda. Não me recordo, assim, um momento tão terrível, sabe? Quando a gente estava lá de modo pacífico, reivindicando direitos que era garantido pela legislação, inclusive. E a gente foi tratado com total desrespeito, né, com pouco caso do governo na época, né?
O confronto durou cerca de 2 horas. Logo após a ação, o ex-governador Beto Richa foi a público e alegou que havia black blocs no ato. Depois de 2 meses de investigação, com mais de 580 depoimentos, imagens, fotos, o Ministério Público constatou que não haviam black blocs infiltrados na manifestação. O órgão também constatou que houve excessos do governo por meio da Polícia Militar. Mais de 200 manifestantes entraram com ações de danos morais na Justiça. Até agora, 50 foram indenizados. Para a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, a data de 29 de abril de 2015 é impossível de apagar da memória.
Eu me lembro muito bem que desci do caminhão de som e antes mesmo que eu pudesse chegar à frente ali da mobilização, as bombas começaram a estourar e virou, né, o que nós conhecemos e o que nós identificamos como massacre do Centro Cívico.
As imagens também não saem da memória do professor Hermes Leão, presidente do sindicato que representa os servidores da educação. Para ele, o 29 de abril de 2015 entrou para a história do Paraná como um dia de tristeza e indignação.
Indignação, de revolta, e da constatação de que a República Brasileira e o Estado do Paraná ainda é uma república que não defende, que não pratica o Estado Democrático de Direito.
4 anos se passaram. O cenário violento visto e vivido na Praça Nossa Senhora de Salete naquele dia não foi esquecido. Para relembrar a data, esta segunda-feira é dia de paralisação. A categoria promove um ato público estadual no Centro Cívico. A principal reivindicação da pauta que será apresentada ao governador Ratinho Júnior é o pagamento da data base. Os servidores querem a reposição de 4,5%, que corresponde à inflação do ano, como explica a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes.
Nós vamos completar dia 1º de maio 40 meses sem nenhuma reposição salarial, o que prejudica bastante a vida de cada servidor e cada servidora. Este é o ponto central. Nós queremos que o governo retome a negociação, abra o processo de negociação, que nós possamos conversar e avançar nesse item.
De Curitiba, repórter David Lira.
A dona de uma escola particular de educação infantil de Curitiba foi indiciada pelo crime de tortura. O caso passou a ser investigado depois que uma funcionária divulgou imagens das câmeras de segurança do local mostrando agressões a crianças pequenas. O inquérito, feito pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, foi entregue ao Ministério Público, que confirmou que vai oferecer denúncia contra a diretora, que é dona da escola. A mulher de 64 anos foi a única indiciada pela Polícia Civil. Foram ouvidas 54 pessoas, entre elas 19 crianças, que prestaram depoimento com o auxílio de psicólogos. As imagens de monitoramento da escola foram apreendidas e passam por uma perícia do Instituto de Criminalística. Segundo a delegada do NUCRIA, Ellen Victor, a mulher praticava torturas físicas e psicológicas com as crianças.
Diante das 54 oitivas que a gente fez, foi verificado que na hora de alimentar as crianças, ela forçava as crianças a comer, aí algumas crianças vomitavam, esse vômito se misturava na comida e ela forçava a comer com o próprio vômito. Fazia fila em banheiro para dar palmada nas crianças. Deixava algumas delas presas no vaso sanitário por horas a frio, sentadas, ficaram até com hematomas nas perninhas. Levava para castigo na salinha, na secretaria, e deixava a criança lá um dia inteiro sem contato com as outras crianças brincando, e a criança que estava sofrendo castigo ficava lá sozinha, sendo só alimentada. Diversas formas de agressão, né? Física e psicológica.
Situações que causam, de fato, indignação de quem imagina a situação. E a diretora da escola nega as acusações. Claro, o julgamento será do Poder Judiciário. E depois da repercussão do caso, a escola foi fechada por decisão dos donos. No programa Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto De Volta para a Escola, realizado em Mandaguari, para reverter o índice de evasão escolar do município.
Combater o alto índice de faltas e a evasão escolar é um dos principais desafios do ensino público hoje do Brasil. Para enfrentar isso, em 2013, o município de Mandaguari, no Paraná, criou o projeto De Volta para a Escola. Depois de descobrir a raiz cultural e social do problema, o projeto envolveu vários agentes com um só objetivo: conscientizar pais e alunos sobre a importância da presença em sala de aula para um bom desempenho escolar e, principalmente, para um futuro melhor. Secretarias da Educação, da Saúde, da Assistência Social, Conselho Tutelar, Ministério Público, todos se envolveram nas atividades. O método tem várias etapas, desde acompanhamentos e abordagens individuais, até palestras para pais e alunos, com psicólogos, educadores, assistentes sociais e promotores de justiça. Os resultados vieram. Em 2014, 70% dos alunos acompanhados elevaram a frequência na escola. Já no ano passado, 83% dos alunos acompanhados aumentaram a presença em sala de aula e o desempenho escolar. O índice de desenvolvimento da educação medido em todo o Brasil subiu de 6% para 7,2% em Mandaguari. A secretária de Educação, Adenise Batista, comenta o impacto do projeto.
Então, o nosso IDEB, ele melhorou muito, e um dos resultados do nosso IDEB, né, além da melhoria da qualidade do aprendizado do aluno, foi também a questão da evasão escolar, que nós, né, caímos assim muito, né, a evasão escolar, o que também aumentou o IDEB do município, né?
O projeto também estimulou a criação de iniciativas próprias dentro das escolas, como conta a coordenadora do projeto e coordenadora das escolas em tempo integral, Ângela Capoia.
As escolas da rede municipal compreenderam que, além do projeto de volta para a escola, elas, lá dentro da escola, que são as orientadoras, desenvolvem uns trabalhos belíssimos, que faz um projeto que chama Cartão Zero Falta. As crianças amaram. O professor trabalha com satisfação. Então, eles perceberam a necessidade dessa criança estar assiduamente dentro da escola.
O custo operacional mensal do projeto é de apenas R$6.000, utilizados em pedagogos, material de expediente, combustível e impressos. Os resultados positivos fizeram com que o De Volta para a Escola conquistasse o troféu Melhor do Ano no Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Projeto premiado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná. E o corpo da menina de 11 anos, que estava desaparecida em Rolândia, no norte do Paraná, foi encontrado neste domingo. O pai dela é tratado como suspeito pela Polícia Civil. Ele não foi preso, mas prestou depoimento à polícia. Eduarda Shigematsu havia desaparecido na quarta-feira. Ela foi para a escola pela manhã, voltou para casa, deixou a mochila no sofá e em seguida desapareceu. O corpo foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa de aluguel que pertencia à família. A Polícia Militar chegou ao local após uma denúncia anônima. Em Curitiba, outra situação chocante. Foi detido o pai de um menino de 3 anos, que manteve a criança refém por quase 20 horas. O homem ameaçava matar o filho após discutir com a mãe do menino e com o sogro. O menino foi internado para fazer exames e a suspeita é de que tenha sido envenenado. A seguir, vamos falar sobre a responsabilidade de pais e adultos que cuidam de crianças, principalmente a respeito da vacinação.
O Paraná em Rede volta já.